Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal no final de maio por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Agora, o mandato dele vai ser analisado pela Comissão de Ética da Câmara dos Deputados.
O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve analisar a representação feita pela Rede de Sustentabilidade contra o deputado Nelson Meurer hoje. Ela foi feita no início de junho e pede a cassação do mandato de Meurer por quebra de decoro parlamentar. A reunião ordinária do Conselho de Ética deve fazer o sorteio do relator do processo. Nelson Meurer foi condenado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal no final de maio por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, após denúncia do Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo o MPF, Meurer teria usado sua relevância como líder do PP para manter o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, no cargo, de modo a garantir vantagens indevidas para si e para o partido entre os anos de 2006 e 2014. De acordo com a denúncia, Meurer teria solicitado e aceitado, de forma periódica, quase 30 milhões de reais, correspondentes a 99 repasses de 300 mil reais mensais, fruto do desvio de recursos no âmbito da diretoria da Petrobras. Todas as irregularidades são negadas pelo parlamentar. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
O governo do estado ampliou o número de vagas do concurso público da Polícia Científica. Felipe Andretta.
A governadora Cida Borghetti autorizou a ampliação de mais 162 vagas para integrar o quadro de servidores da Polícia Científica do Paraná. Os profissionais aprovados em concurso público homologado em 2017 vão reforçar o trabalho nas sedes do IML, o Instituto Médico Legal, e também do Instituto de Criminalística. Neste mês, a governadora já havia liberado o chamamento de 130 aprovados no mesmo concurso. Na época, foi autorizada a abertura de 54 novas vagas, das quais 21 já foram preenchidas e 7 estão em fase final de apresentação de documentos. A previsão é de que mais de 300 profissionais sejam nomeados nos próximos dias. Os nomeados serão encaminhados para as 18 unidades do Instituto Médico Legal e as unidades do Instituto de Criminalística em todo o Paraná. Entre os convocados estão médico-legistas, auxiliares de perícia e de necropsia, toxicologistas, químicos legais e odontolegistas. Segundo o diretor da Polícia Científica, Leon Gruppenmacher, essa é a maior contratação da história da Polícia Científica, que vai poder repor boa parte do quadro defasado há mais de 15 anos. O secretário estadual da Segurança Pública, Júlio Reis, destacou que essas nomeações vão reforçar o trabalho da Polícia Científica, uma vez que a instituição teve, recentemente, um importante avanço com novos IMLs em Curitiba e Londrina. Felipe Andretta, da Agência de Notícias do Paraná.
Na sexta-feira, o ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, tinha decidido suspender o julgamento que poderia colocar o ex-presidente Lula em liberdade. Agora, o ministro decidiu levar este julgamento para o plenário do STF. Rodrigo Silva.
O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, decidiu ontem levar para julgamento no plenário da Suprema Corte o recurso no qual a defesa do ex-presidente Lula insiste para o julgamento de novo pedido de liberdade. A defesa recorreu na tarde de ontem contra a decisão do ministro Fachin, que arquivou na última sexta o pedido de liberdade do ex-presidente, que estava previsto para ser julgado hoje pela segunda turma do Supremo. Nesse pedido, os advogados pediram suspensão dos efeitos da condenação de Lula, ou seja, da prisão e da inelegibilidade. Nesse caso, Lula poderia disputar as eleições. Mas esse pedido iria ocorrer até que os tribunais superiores julguem os recursos contra a condenação, ou seja, ele aguardaria em liberdade. Na decisão de 3 páginas, o ministro Fachin deu prazo de 15 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o assunto. Até lá, isso só permitiria que o julgamento do caso fosse feito em agosto, depois do recesso do Judiciário, que terá início em julho. Depois disso, o ministro liberará o processo e pedirá data para julgamento, o que depende da presidência presidente da corte, Carmen Lúcia. O cenário do processo exige uma análise do plenário, uma vez que trata de requisito da Constituição para que esse recurso seja cabível. Ao recorrer contra a decisão de Fachin, que arquivou o pedido de liberdade, a defesa de Lula afirmou que o fato de o recurso ter sido rejeitado pelo TRF4 não impede que o STF analise o pedido para suspender os efeitos da condenação. Conforme a defesa, o recurso contra a condenação necessariamente terá que ser remetido pelo TRF4 ao Supremo em algum momento. Portanto, eles afirmam que não há necessidade de se aguardar a chegada do recurso antes de a corte analisar o efeito suspensivo da condenação. Se o TRF4 mantiver a decisão de não enviar ao Supremo, as regras exigem que o próprio STF avalie o cabimento do recurso contra essa condenação. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
Os bancos, o comércio, os correios e órgãos públicos, vários deles, vão mudar o horário de funcionamento amanhã por causa do jogo da seleção. Confira como é que vai ser o funcionamento dos bancos.
Bancos vão funcionar em horário especial na quarta-feira por conta do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. De acordo com a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, o atendimento nas agências será de 9 da manhã a 1 da tarde. Isso porque a partida começa às 3. Quanto ao pagamento de contas, eles poderão ser feitos nos caixas eletrônicos, internet banking, aplicativos e por telefone. Na quinta, o atendimento volta ao horário normal. De Brasília, Vitor Abreu.
Se você ainda não se programou, eu te lembro que o jogo da seleção amanhã começa às 3 da tarde. Brasil e Sérvia valendo vaga na próxima fase, nas oitavas da Copa do Mundo. As inscrições para o ProUni começam hoje.
Começam hoje as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos. Os interessados devem consultar as vagas na página do programa, no endereço prouni.mec.gov.br. Ao todo, serão oferecidas mais de 174 mil vagas, sendo cerca de 68 mil integrais e 105 mil parciais, tudo isso em 1.460 instituições de ensino. As vagas podem ser consultadas por curso, instituição ou município. O ProUni financia o ensino superior em instituições privadas por meio de bolsas, totais ou parciais. Para se candidatar, o estudante tem que ter feito o Enem de 2017 e alcançado, no mínimo, 450 pontos na prova, além de nota acima de zero na redação. Só podem participar do ProUni estudantes sem curso superior e que tenham cursado o ensino médio completo na rede pública ou como bolsista integral na rede privada. Deficientes físicos ou professores da rede pública também podem solicitar uma bolsa. Para conseguir a bolsa integral, o candidato tem que ter renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Já as bolsas de 50% são para quem tem renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. As inscrições para o ProUni começam hoje, terça-feira, e vão até esta sexta-feira, dia 29 de junho. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Terminamos aqui mais uma edição do Paraná de hoje. Terça-feira, dia 26 de junho de 2018. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço a você, uma ótima terça e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.